Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Queiroz, o que você vai fazer?
Eu vou usar o Caotrine pra me defender.
Diz aí, Queiroz, o que você vai fazer?
Eu vou usar o Caotrine pra me defender.
Ele vai dar uma caotrinada na barata dela. Ele vai dar uma caotrinada na barata. Gente,
que coisa maravilhosa. E assim começamos, então. Estamos começando mais um Tricotox, daqueles que você vai chorar de rir às custas dos meus traumas, porque é basicamente assim que funciona o Talks, né? Eu conto as minhas mazelas, vocês dão risadas, mas a gente tá aqui porque a gente não tá sozinho hoje. Não é à toa que o Tadeu cantou essa música de forma tão genial, porque a gente tá aqui com o apoio do Caotrine pra gente falar do quê? De histórias de insetos, e especificamente baratas, né? Então, assim, já faço um disclaimer aqui que eu tenho pânico, horror, não sei, perco a linha, grito, dou gritinho fino, subo, pulo, me desequilibro, caio no chão de pavor, de barata. É, esse é o Queiroz que vos fala. Então, vamos contar histórias que provavelmente causarão gatilhos em quem tem uma certa sensibilidade com baratas, mas também falando, é claro, do apoio do Caotrine, que tá aqui com a gente. Mas antes eu quero deixar espaço, né, porque eu nem falei meu nome, tô tão nervoso com esse negócio de falar de barata e outros bichos, né, insetos e pragas e tudo mais, mas meu nome é Thiago Queiroz e eu estou ansioso por essa conversa.
Ladies and Jennifers, aqui é Tadeu França. Eu não vou dizer que eu tenho medo de barata. Eu tenho raiva, na verdade. É tipo uma coisa que... Assim, eu vou pra treta, eu vou pro embate, entendeu? Eu saio na mão.
Opa.
Entendeu? Eu saio na mão. Se eu tiver protegido agora, que agora a gente tem, né, o apoio aí gostoso.
Temos a proteção.
A proteção, eu fico muito mais tranquilo. Mas assim, normalmente no dia a dia, eu vou pra cima.
Aqui é Thiago Berto e eu varei. Eu vario do... Depende. Se a barata voa, nós corre.
Não, aí... Filho.
Entendeu? Se a barata voa, meu querido, a gente vai
aí
embora. Entendeu? Se ela só corre, a gente corre atrás dela, vai lá e faz o que tiver que fazer. Usa as armas que tiver na frente. Né? Usa chinelo, usa raquete de matar mosquito, como eu vou contar
Eu quero chegar... Usa o grito, o poder do grito do Banshee, mas olha... Eu quero, assim, eu vou dizer um negócio pra vocês. Pode parecer muita forçação de barra, mas o pessoal que ouve a gente há muito tempo sabe que a gente não é da forçação de barra. A gente aqui é o... Ainda mais no Tox, cara. O Tox é o que? É o tricô raiz. A gente tá 100% honesto aqui. E eu vou te dizer que não existe... Não, a coincidência não. Qual é a palavra que se fala? Como é que é o negócio que uma casa com a outra? É...
Coincidência.
Não. Não, é sincronicidade. A sincronicidade do patrocínio do Caotrine com essa história que eu vou abrir aqui, vocês não têm noção, porque os meninos, o Vitor, inclusive, infelizmente, não tá aqui, né? Estão dizendo que ele tá num certo programa aí. Não sei, deixei no ar. Mas o Berto,
o
Tadeu, o Vitor, eles acompanharam em tempo real quase que um reality do Queiroz aqui, que vos fala de uma situação extremamente angustiante. Mas antes eu quero só falar aqui, então, do patrocínio que nos fez falar sobre esse tema, que eu estou superando meus traumas para poder falar sobre isso, que a Bahia Saúde Ambiental está falando aqui, está trazendo para a gente conhecer a linha doméstica Caotrine, que é uma linha faça você mesmo. A gente gosta de faça você mesmo. Você sabe, o do it yourself, tá? Deus se amarra no do it yourself. Eu
amo,
sei disso.
Eu amo.
E aí, para a gente manter os nossos ambientes ali, que a gente vive livre de insetos, a gente usa Caotrine. Então eu vou deixar já o link aqui na descrição do episódio para vocês conhecerem melhor. Mas pro final do episódio eu vou falar do que... Olha, vai mudar minha vida esse Caotrine, a linha específica do Caotrine SC25. Eu vou explicar depois melhor, porque eu já pesquisei tudo. Eu fiquei tão fascinado pelo negócio. Eu, Thiago, pesquisei porque isso vai me dar saúde mental, porque eu não vou mais ficar em pânico. E aí eu posso começar contando então a minha história que aconteceu Há uma semana atrás.
Mas principalmente porque agora é período de calor e que elas ficam alvoroçadas.
Fica louca. Elas assim, ficam louca.
Faz a festa, faz o bloquinho delas, entendeu? Então agora
elas ficam louca.
Que você vai ouvir esse episódio, é o momento de você aí adquirir já.
É, porque ó, e adquirir nas casas especializadas aí, vai estar tudo explicado no link, mas o que, que aconteceu? Deve ter uma ou duas semanas, na data dessa gravação desse episódio, que eu tava aqui em casa, né, tô ainda nesse modelo híbrido, às vezes vou no trabalho presencial, fico em casa e faço parte no home office, parte presencial e tal. E vocês sabem muito bem que o meu home office é esse quartinho do pânico em que eu me encontro para fazer tudo. Eu gravo vídeo, gravo podcast, trabalho aqui, quartinho fechado. Não tem janela aqui, não tem nada. Tem até espuma na parede para quando eu quiser bater a cabeça na parede, tá aqui a espuma para me proteger. Mentira, ela é isolamento acústico. Mas eu tô aqui isolado. E esse lugar, não tem lugar para nada aqui. Tá tudo abarrotado de coisa. E a única coisa que refresca esse calor impressionante que tem aqui dentro desse quartinho é o quê? É um ar-condicionado que eu consegui botar. Então a minha salvação aqui durante os dias é o ar-condicionado.
Boy, né? Boy.
Não, mas ó, vou dizer, hein? Hoje, já que eu tô abrindo aqui, hoje chegou a conta de luz. Eu já, opa, já entrei ali, ó, já fiz a compra de um ventilador de mesa.
Já assim, bateu uma tristeza.
Já bateu... Mas voltando
fechando parênteses. Colocar aquelas garrafas PET no congelador, colocar atrás do ventilador.
Exatamente. É. Eu mesmo, para ter acesso ao ar-condicionado, tenho que trabalhar presencial.
É, a situação aqui tá periclitante. E aí eu falei assim, já adquiri aqui um ventiladorzinho pequeno, porque para cá tem que ser pequeno também. Mas enfim, esse é o parênteses. O que acontece? Nesse belo dia de trabalho aqui, já tinha dado café da manhã para as crianças, tava todo mundo já direitinho, já tinha feito toda a rotina da manhã. Eu falei assim, pô, vou sentar agora. Vou produzir como bom proletário, né? Dedicado. Vou aqui. Liguei o ar-condicionado. Niki, eu ligo o ar-condicionado, sinto um aroma. Um aroma peculiar.
Peculiar.
Niki, eu sinto esse aroma peculiar. Eu começo a ouvir uns... Eu falo assim, o que, que é isso?
Em ré bemol.
É barulho de... Porque tá muito quente. É dilatação do ar-condicionado. Você tá no estágio de negação ali, né? Niki... Eu olho pro ar-condicionado, que é aquele split, né? Que ele faz assim, a pazinha abre, né? Ela me apresenta uma barata que estava habitando o meu ar-condicionado. Não sei o que, que ela estava fazendo ali dentro, só sei que ela estava ali dentro. E quando eu liguei, ela começou a cuspir fedor de barata na minha cara. Então todo esse cantinho aqui, que é pequeno, deve ter 2 metros quadrados aqui, começou tudo a feder a barata. Inclusive um fun fact aqui para vocês, que por conta disso eu comecei a pesquisar, eu descobri que não é todo mundo que sente cheiro de barata. É uma parada meio que ou você sente ou você não sente. Eu achei que...
É tipo aquele bagulho do coentro, né?
É.
Tem gente que gosta, exatamente. Tem gente que não gosta. É genético.
É tipo um superpoder que eu não gostaria de ter, porque...
Mas você tem, porque é detestável.
Eu mesmo. Não, é melhor ter e você saber pelo cheiro que tem barata no teu ar-condicionado do que você ligar o condicionado e não sentir o cheiro, sentar pra trabalhar e ela cair na sua cara.
Exatamente. O que acontece? É a barata que provoca o gaslight em você, porque ela começa fazendo barulho, aí você fala assim, será que é? Será que não é? Não é. Eu tô ficando maluco. Aí vem um cheiro e você não sabe de onde tá a barata. Eu sou assim, meu Deus, eu tenho uma barata aqui. Aí você
a
fica,
barata
não sei, será
assim,
que eu tô ficando maluco?
Burro do cara, cara burro do caramba. Deixa eu dar, já dei o cheiro. Agora eu vou dar outra pista, vai. O cara não percebe que sou eu. Cabeça da barata.
Exatamente isso. Inclusive aqui, ó, tá até a Vanessa Azevedo, uma das nossas apoiadoras, estão assistindo aqui a gente ao vivo aqui, né, na nossa gravação. Vanessa falou que um dia ouviu um veterinário contando que toda barata voa. O pavor. Vanessa, isso é uma realidade que assola o Brasil. Toda barata, quando ela só voa... Sabe por que que você... mas eu tenho uma barata aqui que ela não voa. É porque ela não é adulta o suficiente. Todas as baratas adultas voam. Ou todas as baratas que são fêmeas adultas. Eu não sei. Eu só sei que é o caos. Entendeu?
Todo ser humano corre, mas nem todos correm como o Bolt.
Toda,
então...
Ou seja, no final das contas é... Toda barata que atinge o grão-mestre de guerreira...
Exatamente. Então vamos voltar aqui. Eu tô aqui, aí eu vejo a barata. Eu entro em pânico completo na hora. Por quê? Porque quem me salva da barata aqui em casa é a Anne, tá bom? E a Anne, de manhã ela dorme com a Cora um pouquinho, ela vai até um pouquinho mais de tarde ali, pra ela descansar da noite, né, das mamadas da madrugada. Então assim, fico eu, as crianças, ou seja, eu era o único adulto disponível pra lidar com a barata.
Força,
isso, guerreiro. É completamente fora de cogitação, entendeu? E aí o que que eu fiz? Peguei minha sandália, minha chinela, falei assim, ah, não passarão barata. Primeiro, é claro que eu não fui tão corajoso assim, eu vi a barata, dei um gritinho, falei assim, ih! Aí, tanto que, tem muita história de barata, meu Deus do céu, mas aí eu vi a barata e eu falei assim, vou lançar daí minha chinela aqui na barata. Só que a minha chinela, eu não posso dizer exatamente qual que é a marca da minha chinela, mas eu vou dizer pra vocês que a minha chinela é feita daquele material meio, uma espuma densa, meio fofa, sabe? Uma coisa meio... uma chinela que é quase uma sandália, que é fofa, cheia de buraquinho, né?
Se não matou, se não deu certo, não era baia.
Não, peraí, mas eu achei...
Não interessa. Se não deu certo, não era baia.
Vou dar-lhe um tapa, né? Aí eu falei assim, pá! Aí deu um tapa. Fiz errado, porque eu devia ter usado Caltrine preventivamente. Isso, exato, não teria acontecido. Ou, exato, né, a chance seria muito menor. Mas eu dei um tapa. Aí o que aconteceu? Ela caiu atrás da estante que eu tenho aqui. Essa estante vocês estão vendo aqui na minha lateral. Ela caiu aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Qual foi? Eu tenho certeza que essa barata não morreu, porque barata não morre assim
barata,
ela não morre fácil.
Só está morta se você vê o corpo sendo levado pelas formigas. Se você não viu o corpo sendo levado pelas formigas, a barata tá viva.
Lembrando que, inclusive, a formiga também é uma outra praga que, meu Deus do céu, não dá pra lidar. Mas voltando aqui, ela caiu. Eu falei assim, e agora? O que eu faço na minha vida? Eu tenho que trabalhar. Eu não sei o que fazer. Eu tenho esse computadorzinho aqui, né? Que é o meu computador, que é o que eu uso pra trabalhar. Mas eu também tenho um laptopzinho da empresa, que ele é fraquinho e tal, não sei o que. Eu uso muito raramente. Falei assim, não tenho condição de ficar trabalhando aqui. Puriru, pururu. Aí, de repente, vem ela aqui assim, ó. Flu, 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 flu. Pi! E pousa na minha cara.
Cala,
não tem condição. Eu preciso ter campo de visão.
Ah, tá.
Então o que eu fiz? Eu afastei minha cadeira pra lá, pra outra direção daqui, né? Porque é um retângulozinho o meu quarto do pânico. Eu fui pra lá. Então eu fiquei com um computadorzinho no colo, super lento, trabalhando, meio que exercitando ali a minha visão periférica. Eu tava com um olho aqui no computador, e aí o meu outro olho ficava ali pra perceber qualquer movimentação. Eu tava ali. Meu Deus do céu, essa barata, ela vai aparecer. Ela vai esperar eu abaixar minha guarda,
um momento
e
de fraqueza,
vai pousar no, exatamente, meu colo. Eu tenho certeza absoluta. Mas aí eu me lembrei de uma coisa. Falei assim, não, já sei o que eu vou fazer. Poxa, eu tenho o quê? Eu tenho gatos. O chinelo não funcionou, mas eu tenho gatos. Gatos são criaturas assassinas de seres repugnantes, como insetos e baratas. Vou deixar eles fazerem um reconhecimento do campo. Abri para dois gatinhos entrarem. São filhotes, então eles são ainda mais sangue no olho. Eles entraram,
deixou eles sem
tudo.
Ração.
Derrubaram meus jogos, derrubaram minhas coisas aqui, derrubaram meu celular, pularam em cima do laptop, digitou um monte de coisa maluca ali, digitando, pediram carinho e nada de sentirem o cheiro. Cheiro esse que eu sinto. Como é que um gato não consegue sentir o cheiro de uma barata? Aí eu falei assim, bom, não vai dar certo, estão destruindo, vou expulsar eles aqui, botei eles pra fora, fechei minha portinha, continuei ali exercendo a visão periférica. Nick! Ela surge, mané. Ela surge, olhando, passando aqui, ó, pela parede de espuma, de isolamento acústico. Eu falei, putz, e agora? Ela tava meio cambaleante, mas ela tava viva, tava ali resistente. Eu falei assim, deu outro grito, porque eu fiquei desesperado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa na espuma. E aí peguei aquela minha chinela, que já é um pouco leve e um pouco espumada. E o que que você acha que vai acontecer, né? Da barata. Se você,
carinho,
bate uma coisa espumada. Ela fez um sanduíche de barata numa espuma, sacou? E o que aconteceu? Que ela... alguma coisa explodiu, porque é muito nojento. Algumas baratas explodem, né? Eu não sei o que é aquilo. Não quero saber, não me digam o que é. Ela deu uma explodida, mas eu sei que ela não morreu. E aí ela caiu meio que pra trás da prateleira onde ficam os microfones do podcast. Ela falou assim...
Resumindo,
amigo,
vai vender a
fazer?
Casa. Vai vender a casa.
Eu vou. Vou tacar fogo na casa. É só isso que vai resolver. Só sei que ela caiu ali e dali nunca mais saiu. E até hoje eu tenho medo de trabalhar aqui, porque eu não sei se ela tá ali, se ela fez um ninho, se vai começar a ser um monte de filhote ali, porque eu não sei se ela vai sair. Então muito. Cara, parece que eu tô forçando a barra, mas não é. Eu fico muito angustiado, porque você não sabe o que vai acontecer. Toda hora dá uma coceirinha no pé, você fala, ai meu Deus do céu, já dá um grito, porque você acha que a barata tá subindo. Não tem condição de viver assim. É isso, porque assim, eu usei todas as ferramentas erradas. Eu usei chinelo fofo, eu usei gato, também não é. Tem que usar a ferramenta correta. Mas antes de falar sobre a ferramenta correta, que eu estudei, porque olha, pessoal do Caltrine aí, eu estudei, hein? Eu estudei a beça, fiz minha parte aqui. Eu vou pegar isso e vou fazer todo o serviço do It Yourself aqui na minha casa.
Garoto propaganda.
Porque eu quero ser garoto propaganda. Eu quero eliminar 100%, eu sei que nunca é possível, né? Mas eu quero viver em paz, gente. É só isso que eu quero na minha vida. Mas antes eu quero ouvir histórias repugnantes de vocês para me acalmar aqui um pouco, beber um pouco d'água, mas eu sei que o Tadeu tem uma pesada.
Não,
também.
Pesadíssima. E assim, para quem me conheceu 2020 para trás ali, 2019 e tal, sabe que eu era careca, eu não tinha cabelo. Agora eu tenho um Black Power lindo, maravilhoso, né? Meu orgulho, minha coroa. Na época que eu raspava, e aí na época eu namorava ainda, não era casado, ia dormir na casa da sogra ali e tal, final de semana, nananana, e era uma coisa assim, um apartamento pequeno, tal, colchão na sala, o genro dorme na sala, cada um no seu quarto, beleza, ok. E eu tô lá na sala, um calor do Saara, e era um prédio assim, tipo, prédio da Coab e tal, no térreo, e tem muito problema com barata lá, principalmente no calor. Meu cunhado, ele tem tipo pânico, pique Thiago Queiroz, assim, muito, muito pânico.
Meio que Thiago Queiroz.
Na escala Richter, ele tem esse pânico. E eu, assim, eu tenho aquela raiva, eu tenho aquela coisa assim de, tipo, por exemplo, eu não dou a chinelada e...
Desprezo, você tá desprezo.
Não é nem desprezo, é raiva, é tipo assim, pô, caramba, enquanto ela não estiver morta, eu vou ficar ali... Pé da vida, entendeu?
Entendi.
Estava eu dormindo, na madrugada calorosa, secando o buço com o pijama, assim, sabe? O calor que... Meu Deus, né?
Que o papel gruda na pele, né? No braço.
Exato. E aí, do nada, mano, eu sinto, assim, tipo, tô dormindo, do nada eu sinto na minha careca, assim, ó, um leve andar. Sabe as patinhas, assim, ó?
Ai, não faz isso.
Na careca, aqui, ó. Tum, 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 tum.
Isso é trauma, isso, cara, é trauma pra vida.
Veio aquela aflição de tipo cosquinha. Aí eu meti a mão. Niki. Niki.
Aquela coisa inocente.
Isso, Niki. Eu meto a mão aqui assim, ó, pra tirar. Eu sinto que é um corpo estranho, um OVNI, um negocinho, né? Na hora eu me liguei, eu falei, meu, essa casa tem barata, tem problema com barata. Levantei, acendi a luz correndo, vejo ela bonita, assim, ó, na cortina, porque o tapa que eu dei, saiu, ela tava no colchão e tum.
Se não voou, passou a voar, né?
Ela foi pra cortina. Ela foi pra cortina. E isso era madrugada, luz acesa, casa do sogro, ainda toda aquela compostura. Mas na hora que eu vi que ela tinha asa e ela voava, não tinha casa de sogro, não tinha compostura, não tinha... Rapaz, virou uma guerra. Aí eu peguei meu sapato, estava de sapato na ocasião, peguei meu sapato, briga, pá, não sei o que, peguei, matei. Só que eu tenho um problema comigo, que depois que eu dou o tapa assim na barata, na dita cuja, e eu vejo que ela já, tipo, assim, nocaute. Eu sou aquele lutador de UFC que continua batendo até...
Não, é aquele que pisa e gira o pé.
Deixar de assistir.
Pisa e gira, que tem que virar gosma.
Sim, até o juiz mandar parar.
Ai, gente, para, hein.
Como não tinha juiz, né?
Aí é que eu... Exatamente. Aí é que eu manifesto a minha raiva que eu descrevi aqui, né?
Entendi.
Então, assim, eu preciso vê-la sofrer. E aí a Sociedade Protetora das Baratas que estiver nos ouvindo, que vai nos cancelar. Enfim. Eu preciso, assim, me vingar dessa maneira e pôr a minha... Então, assim, chega a ser terapêutico. Porque eu fico até leve. Eu
olha só.
De amassar tanto. E foi o que eu fiz, acordei, lógico, com meu sogro, fui ver o que tava acontecendo, aí eu falei, não, foi só uma barata pousou na minha cabeça aqui e tal, não sei o quê. Aí hoje, que tenho cabelo, um Black Power, eu não sei se fico tranquilo que meu Black, ele é uma proteção ou um esconderijo, porque você imagina se me entra...
Moleque, nem me fala isso.
Se me entra uma bonita bem aqui, ó, assim, ó, no meinho aqui, ó, sabe? Eu, sério.
E aí você fica só sentindo um... Cri, 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 cri. Aí você vai passar, é o quê?
Aí nossa, eu passo o pente garfo aqui e ela sai junto aqui, ó.
Não, não, não. Ela sai junto, até tudo bem. Quer dizer, não é tudo bem, é menos mal. Você imagina se me sai uma perninha só, uma perninha sutil.
Não,
aí... E aí você fala assim, onde está o...
É a melô do salgado de boteco.
Meu Deus do céu. Gente, olha, eu não consigo.
Agradece que se você morder e encontrar a barata inteira, agradece.
Não,
moleque.
Se entra no meu cabelo, parça, eu espero que o carro treine e sirva pra cabelo também, porque eu ia tacar em tudo, besuntar minha cara, entendeu? Besuntar.
Deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando muito aqui no... Eu sabia que esse assunto rende, né, cara? Então a Ana Carla comentou aqui que eu sou um péssimo matador de barata. Você tem toda razão, Ana Carla. Eu sou o pior. Eu não quero chegar perto da barata, entendeu? Eu não consigo lidar com isso. Então, quando ela tava aqui, e todas as duas vezes que eu bati nela, eu batia gritando, tipo... Sabe essa coisa assim? Você bate... E bate, e aí você obviamente não vai bater com força. Então eu nunca ia conseguir fazer isso que o Tadeu falou, de ficar e exterminando a virando uma gosma. Eu não consigo, porque eu vou lançar uma, e normalmente quando eu tô numa situação mais confortável, né, que é, não é preso, enclausurado com uma barata que acabou de sair do meu ar-condicionado, eu tô o quê? Tô na sala, tô na garagem, e aí ela surge ali. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar algum chinelo qualquer. E deixa eu fazer uma confissão aqui, de preferência não o meu, jogo normalmente as chinelinhas das crianças, aí, porque depois eu vou ficar com nojo do meu próprio chinelo. Eu vou limpar o chinelo deles, eu não deixo sujo, mas vai ficar a marca no meu chinelo, não vou querer.
Tem que comprar outro chinelo, né, pra você.
É, entendeu? Vou ter que tacar fogo no chinelo. Então,
aí
eles não têm esse problema.
O Dante
okay.
fala, papai, minha chinela tem duas tiras a mais aqui, tem ver. Uma tira e uma asa, que legal, um chinelo alado.
E olha só, normalmente quando eu faço esse tipo de encontro com a barata, eu tenho uma distância segura, então eu lanço de longe o chinelo.
Erro rude.
Ah! Normalmente erro, pego errado, e acontece, e ela foge,
exato.
E eu grito mais.
Que é o tempo dela reagir.
Eu não consigo. Então a Ana Carla está certíssima. Eu sou péssimo matador. Tanto é que a matadora oficial de barata aqui em casa é a Anne. Nesse dia aconteceu que eu tava de mãos atadas, vamos dizer assim. Eu não queria ter que lidar com isso, mas eu tive que lidar. Então,
mas
tem, inclusive,
não,
eu sou um
porque,
bom
assim,
exemplo.
Sendo, você acha mesmo que você lançando o sapato, o chinelo de longe...
Às vezes eu acerto.
Então, não, às vezes você acerta, mas você acha que se você fosse mais próximo pra dar aquela esmagada, você acha que ela ia te dar um armlock?
Não. Meu irmão, sei lá, vai que ela voa e pousa na minha mão. Eu não consigo conceber a possibilidade de ter um contato de primeiro grau com a barata. Esse bagulho que tu falou de encostar... Meu irmão, eu não sei o que eu faço se alguma barata encostar em mim. Eu não tenho... O Lucas Moraes escreveu aqui no chat, ó, eu já acordei com uma barata subindo na minha coxa, mas só descobri que era uma barata porque peguei, fechei a mão e senti ha, ha, ha. Não é ha, ha, ha. Eu ia escrever chorando isso, cara. Não tem condição de fazer isso.
Caca crying.
É, caca crying, pô. Não tem condição. Então, assim, não dá. Agora, Berto, me diga, você é um cara super... O que você tá fazendo? Ah, não, ele vai resgatar o passado?
Tá aqui, ó. Essa é a prova, gente, de que...
Ah, não, ele tá falando
gente,
do telefone.
Gente, essa daqui é a prova, não. Essa aqui é a prova de que o Thiago tem real cagaço de barata.
Na verdade, o maior dano da... Ai, tem barata aqui. Cara, essa...
Esse áudio tem anos... E ele fica sendo revivido constantemente nos nossos chats.
Vocês entenderam? Eu não tô forçando a barra, cara. E tipo assim, não foi uma barata que
entenda,
passou em cima
entenda.
De mim. Ela passou
é uma
perto.
Barata que está no local onde ele
exatamente.
Está.
Exatamente.
Ela não tá voando, ela não tá fazendo nada. Ela está na presença de Queiroz. Entendeu? Tipo assim... Queiroz acaba de entrar no Maracanã. E aí alguém fala que assim, ih, tem uma barata aqui. Queiroz sai do Maracanã, não importa.
Queiroz sai, não tem conversa. Não,
não
tem
se
conversa.
Você tivesse então, tido assim, os contatos de primeiro grau que eu tive, que foi esse da careca e o da infância, que ela saiu da latinha daqueles telefones de criança que você faz com latinha de refrigerante. Eu não lavei a latinha.
E ela saiu na orelha, saiu na boca.
De um dia pro outro, saiu na orelha e andou na roupa. Foi ali que eu aprendi a sambar. Rapaz, eu sambei tanto quando eu vi que era barata. Sério, eu dei piti.
Você fez piti. Aquele movimento do pescoço do Fat Family, tá ligado? Dance, não. dance. Aí, tipo, só o...
Eu fiz a globeleza.
A cabeça, cara, mexendo assim, ó.
Cara, eu tenho várias histórias de barata, maluco. Eu tenho...
Ah, meu Deus.
Ó, eu tenho uma de quando eu era, tipo, adolescente. E aí, na época, eu era budista praticante. E a gente, lá no Rio de Janeiro, tem um local que... Não é uma igreja, mas é um local onde os budistas fazem suas reuniões e tudo mais, né? Seus encontros. E esse prédio, na época, ele não era protegido por um sistema de segurança. Não tinha isso, né? Era caro. Então, as próprias pessoas se revezavam em turnos e tudo mais. E aí eu me disponibilizei a passar uma vez por mês, uma noite, lá no local. E aí, quem não era eu sozinho como adolescente, tinham outros adolescentes e outros adultos, e a gente se organizava para limpar o local, fazer toda uma manutenção e tudo mais, né? Jogar spray de barata, por exemplo. E só que a gente também revezava na hora de dormir. Tinha um quarto lá, uhum, que aí a gente dormia. Só que era verão no Rio de Janeiro, né? E não tinha condicionado nesse quartinho onde a galera dormia. E aí tava eu lá e outras duas pessoas dormindo tranquilamente, calmamente. E aí alguém acordou sobressaltado. Não era eu. Opa. Nesse momento. O que que aconteceu? Ah, Thiago, para de zoar aí, pô. Tem um achou que tava sendo zoado pelo outro, fazendo cosquinha, fazendo... Tá fazendo cosquinha? Tô fazendo nada, cara. Tô tranquilo aqui.
Não. Isso aí é aquele filme de terror, cara.
Volta a dormir.
É aí que vem o Fred Krueger e mata todo mundo.
E aí, o Thiago também sente cosquinha. Ah, cara, pô, eu não fiz cosquinha em você não, cara. Fala, fica de boa aí, cara. Não,
aí, ó.
Não para com isso aí. Eu não fiz nada não, você que tá fazendo. Isso aqui fica aquela discussão dos adolescentes, volta a dormir. Aí volta a dormir, Thiago de sente cosquinha de novo. Falei, cara, tem cosquinha sim, cara. Você que tá fazendo cosquinha em mim aí, não sei o quê. Aí, o outro adolescente que estava ao olhar para Thiago, arregala os olhos e fala, cara, tem uma barata no seu lençol. E aí, Thiago olha para o lençol e vê uma barata gigantesca no lençol e sai pulando da cama. Entendeu?
Provavelmente a primeira barata do mundo estava lá. A e barata
aí,
alfa.
E aí a gente percebeu que existiam outras baratas pelo
que
quarto.
Que isso, mané?
Não eram uma, eram algumas baratas em tamanhos variados. Moleque. Felizmente nenhuma delas voava. E aí a gente fez o processo de pegar lá os panos pra limpar e detetizar da forma que dava, higienizar o quarto da forma que desse. E voltamos a dormir? Obviamente que não. Ninguém voltou a dormir naquele quarto. Mesmo estando limpo, mesmo estando organizado. Ninguém voltou pra aquele quarto porque a gente só limpou, né? A gente não tinha, naquele momento, a gente não tinha nada pra, de fato... nos proteger, né? Então, era ou ficar acordado com a chinela na mão ou não dormir.
Meu Deus.
Como os dois eram, de fato, era se manter acordado, preferimos nos manter acordado longe daquele quarto de baratas, né? E aí tem a história já em família, que é já morando com a Maíra, já com o Noah tendo nascido, com as meninas. A gente ainda morava no Rio de Janeiro com a Juliana, com o Guto, que é com quem eu moro hoje. E estávamos tendo uma reuniãozinha de família. Tinha a mãe da Maíra, tinha o padrasto delas, tinha a mãe do Guto. Então tinha uma galera em casa, bastante gente. E apareceu essa, como é que eu posso dizer, cavaleira do caos voando numa casa com vários adultos e três crianças pequenas. E aí, no momento em que ela pousou no meio da sala, os adultos não sabiam se protegiam as crianças pra tirar de perto da barata, se pegavam chinelos, e aí ela voou enquanto a gente tentava açoitá-la com as suas chinelas, se escondeu embaixo de armário, se escondeu embaixo do sofá, e aí quando a gente conseguiu tirá-la debaixo do sofá, não tinha ninguém com uma chinela na mão na hora, e aí... Alguém teve a brilhante ideia de pegar a raquete de mosquito, o tec-tec, né? Raquete tec-tec de mosquito. e dá uma, um choque na barata, né? E colocou a raquete em cima e aí rolou um... E aí a gente acha que achou que matou, né? A gente tirou a raquete de cima. Pelo contrário, a gente tinha dado um gás na barata que ela saiu voando depois da raquetada elétrica.
Vocês deram corda na barata, ligaram a bateria dela.
O bagulho ficou muito mais tenso.
Fizeram
uma
chupeta na barata.
O bagulho ficou louquíssimo. E aí a gente, depois de minutos caçando ela... E ó, demorou, cara. Demorou, a gente demorou alguns minutos. Porque a gente. A Juliana foi se trancar no quarto dela. A Juliana saiu correndo e se trancou no quarto com as crianças. E aí ficou eu, meu sogro e Guto caçando a barata. A Maíra foi pro banheiro. E aí a gente correndo, pega a chinela. E aí, depois de algum tempo que a gente conseguiu tirar a barata debaixo do sofá, a gente conseguiu matar a barata. Entendeu? Mas foi. Foi tenso.
Cara, tá me dando. Não tá me fazendo bem essa conversa. Eu tô sentindo uns negócios na perna, fico achando que é barata.
A história é a única forma de criar coragem para matar uma barata.
Tô interessado agora.
Estávamos, eu e alguns amigos, numa padaria ou bar, que era uma padaria com bar que tem no Rio de Janeiro, perto de onde a gente morava. E aí ela era uma padaria 24 horas, porque depois de certa hora ela virava bar, então ela ia, né? E aí ela. Uhum. Aquela mesinha de bar, aquela de plástico, cadeirinha, e a gente lá, né, bebendo tranquilamente,
comendo
calma.
Muito pão, né, pão com manteiga, estavam lá de madrugada comendo muito pão com manteiga.
É, e a gente tava lá num bar, né, então a gente tava fazendo alguma coisa num bar.
E o chapeiro motivadas.
Né, o rapaz feliz fazendo aquele pão com frios e, né, tudo mais, né, muita farinha, muita cevada, né? No pão de cevada, né? E chegou uma hora que alguém falou que assim, Thiago, o que é isso aí na tua perna?
Ah, meu Deus.
Aí eu, Niki, olhei pra perna, falei, caraca, já tava com muito pão de cevada, né? Tinha comido muito pão de cevada. Aí eu olhei e falei,
com o estômago pesado, né?
Eu falei, uma barata. Catei com a mão e joguei pro lado.
O quê?
Continuei a beber. Desculpa, continuei a comer meu pão de cevada. Entendeu? Aí eu falei, ops. É isso.
Thiago Queiroz cortaria a mão.
Não, hoje em dia eu percebo que se quer lavar a mão, eu lavei pra continuar comendo meu pão de cevada.
Não, eu numa situação dessas, eu só ia dar um pulo pra trás, ia cair no chão, ia balançar minha perna, ia ser patético, todo mundo ia rir. Como esse áudio aí que o Beto resgatou. Esse áudio, tranquilamente, deve ter uns 6 anos de idade, esse áudio. E toda hora esse pessoal fica usando esse áudio pra me caçar, entendeu? Pra me humilhar, porque sabe que eu tenho essa questão. É, sabe que eu tenho essa questão.
Não, agora, peraí. E tem um negócio aqui que eu queria... Você ouvinte, você amigo de pessoas que têm gatilhos, que têm medo, que têm pavor de barata. Sério, não seja a pessoa positividade tóxica que vai... Porque assim, o Thiago Berto, ele citou que falou... Não, pegou na mão porque ele tava ali alimentado de pão de cevada. E ali meio que ele... Ah...
Conferiu superpoderes.
Isso. É. Eu não sei qual dos três, se é o id, se é o ego ou se é o superego, mas algum deles estava muito afetado.
Tava lá incorporado. E aí ele foi lá e pegou na mão e jogou. Mas não seja essa pessoa, se tem uma coisa que eu fico num ranço, numa raiva, é da pessoa que tá vendo você se estribuchar de medo e ela vem na frieza do sub-zero. E
não,
fala
uma pessoa
assim,
que não tem apego à vida, né?
Não, calma aí. Essa é a Gertrudes.
É uma vida.
E pega na mão. E não sei o que, não. Vai. Aí, tipo, quer soltar igual pomba, sabe? No primeiro de janeiro.
Aí assopra assim, né?
E quer soltar pra voar. Meu anjo, entendo o seguinte.
Acha que é aquelas brabuletas, né? Acha que é a brabuleta. Ah, pousou na minha mão. É sinal de boa
você
sorte.
Você que é essa pessoa, entenda o seguinte. A pessoa que está tendo a crise, que está com medo, raiva, ela quer você no time dela. Ela quer você, tipo, já que você vai defender...
Quer suporte.
Ela quer suporte.
É empatia.
Já que você vai defender... É então, já que você vai pegar a barata na mão, mesmo que você não mate, mas finja que você tá tão nervoso quanto, pelo amor de Deus, tenha empatia. Pega ela na mão, joga ela, sei lá, na privada, jogue longe, mas livre a casa na mesma força do ódio que os demais. Por favor.
Exatamente.
Porque isso...
E entendam, pessoas, isso, barata, é praga. Não é pet. Assim, tem um termo pra definir barata, rato, formiga. É praga, mané.
Só então, tem
assim,
uma barata gente fina, cara. Que é a barata do All-E. E porque ela é digital, né? Porque é um desenho.
Ah, então tá bom. Porque ela eu não peguei, eu não lembro dela, mas tudo bem.
Pô, baratinha do Agora, Oi, cara. Não lembra do Oi?
Eu não lembro dela. Não, eu lembro do Oi, mas primeiro, não lembro a barata do Oi.
O nosso primeiro contato com baratas na infância, além da, né, no nosso mundo digital da época, foi ela sendo a mãe da mentira. Que é a barata que dizia que tinha sete várias saias paradas. De filó e era mentira da barata que ela não tem. Pô, ela ensinou mentira pra gente, cara. Entendeu?
Tá errado, então não tem cara. Como amar. Já começou errado. Tá deturpando a infância.
Exatamente.
E aí quando cresce, deturpa a adulteza. Porque é isso. Acaba com a minha vida. E eu vou te falar uma parada. Eu moro em casa de rua, né? Então, assim, é um prato cheio pra essas criaturas. E eu não sei o que acontece, que é só chover, mano. Choveu no dia seguinte, tá lá, galera. Vem a turma brincar aqui. Então, eu particularmente fiquei muito feliz quando a gente soube dessa parceria do Caotrine. E eu tô dizendo pra vocês aqui, cara, eu vou fazer o uso, vou testar e vou explicar pra vocês aqui como é que funciona, tá bom? Existe uma linha, né? O que a gente tá falando aqui hoje é do Caotrine SC25, que é o primeiro da linha deles, né, de controle doméstico de baratas. Olha isso, hein? Baratas, formigas and moscas. Então, pô, é um bagulho que resolve muita coisa ao mesmo tempo. E é, você faz na tua casa. Então, eu já vi tudo. E eles têm, né, o Caltrine SC25, tem dois tamanhos, né? Um pequenininho e um maior para quem quer tratar de grandes lugares. O pequeno tem 30 ml, que é já o mais apropriado para pequenos espaços, entendeu? E ele é assim, é tranquilo, porque ele é base d'água. Então, você pode pegar esse potinho, a solução concentrada, você vai diluir lá, seguindo as instruções. Dilui em água, bota num borrifador. E vai, Brasil. É isso, você vai borrifar ali, ó, nos cantos, nas frestas, batente de porta, sabe qual é? Bota ali no lugar de passagem. E sabe uma coisa que é bonita? Quando eu comecei a ler, eu falei assim, pô, você tem que botar nas frestas, embaixo da porta, na janela. Eu me lembrei muito de Supernatural, cara. Que Supernatural...
Vai jogar sal.
Você tem que jogar sal ali nas frestas. Pra quê? Pros bichão não entrar. É a mesma coisa aqui, eu vou me sentir o Sam e o Jim lá só no... Pá, bota aqui, acabou, meu amigo. Não tem caô.
Não, por um segundo eu achei que o Queiroz tinha falado o Sam Miudinho. Me senti o Sam Miudinho.
Sam Miudinho, mas então assim, ó, é a base d'água, não mancha, não tem cheiro, protege a casa por até 3 meses. Inclusive, falando de tempo aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu tava em pânico aqui, eu não sei porque que eu fiz isso, eu procurei aqui no Google algumas coisas sobre barato, não devia ter feito isso porque me causou ojeriza, mas eu descobri um dado preocupante. Vocês acham aí que a barata é de boa, não sei o que, vai, morre aqui lá rapidinho. O tempo de vida de uma barata vai até 3 anos, meu amigo. Tem barata aí que é da idade da minha filha, da Maia. Vocês têm uma ideia. A bicha faz aniversário. Tá, meu irmão?
Certeza que essa voa.
Entrou na
creche. Pô, não. É. Então é a barata anciã. Então, assim, não dá pra gente dar bobeira com esse negócio. Então, fiquem aí, ó, de olho. Pô, eu vou usar aqui em casa. Você pode ter certeza que eu vou usar isso daí. Porque eu tenho... Cara, e tem outras coisas também que todo mundo tem dúvida, né? Então, eu já andei olhando lá perguntas frequentes. E uma das coisas que eu vi lá é que, obviamente, né... Pode ser usado em casa, que tem pets, que tem crianças. Até
isso
porque,
que
né?
É verdade.
Aqui em casa, o que não falta é pet e criança. Então, assim, tem que ser um bagulho que você tem que usar. Claro que usa, mas como ele é esse que é a base d'água, né? Que é por de borrifar, você tem que fazer e deixa as crianças longe. Espera secar. Secou, acabou. Tá ali. Tá protegido ali. E, né, tá ali, já tá pronto, aplicado. 3 meses... Tá valendo. Então, fica a dica. Link tá na descrição, tá bom, gente? Eu tô emocionado de descobrir Caltrine, porque eu vou utilizar isso aqui na minha casa. Porque isso aqui vai ser a salvação na minha saúde mental, para que eu nunca mais tenha que gravar áudios dando gritinho desesperado que tem barata no recinto. É só isso que eu quero dizer. Muito obrigado.
É sobre isso, é sobre isso. Thiago Queiroz vai... Vai virar daqui a pouco um revendedor Caltrine aí, vai ter
cara,
estoque.
Eu vou fazer estoque aqui, mano. Vou oferecer pros meus vizinhos. Ô, seu Joaquim, vem cá. Você quer aí? Pô, me arranja um pão aí, que ele é padeiro, meu vizinho é padeiro aqui. Pô, você não pode lidar com isso, com essas pragas. Eu resolvo pra você e você me, pô, manda um pãozinho aqui italiano, pá, um joelho aqui de calabresa, daily, e eu resolvo o seu problema aí, uma mão lava a outra, e as duas se cumprimentam, não é verdade? Então, tô aqui de novo, mais uma vez, agradecendo a Bayer por apoiar o nosso podcast, nosso tricôzinho, nosso talks tão, tão gostoso, tão maravilhoso. Foi meio gatilhento pra mim, mas foi bom poder falar sobre isso.
Não, pra mim foi risada. Bom. Quando eu relembrei a raiva com quem eu matei, eu pus pra fora, foi terapia.
Vontade. O Tadeu pensou que assim, porra, agora é terapia, maluco. Vou na rua agora, vou esperar primeiro, olhar o primeiro bolo, primeiro... primeira barata que sair, eu vou e pisar.
Vou ver qual
até
é,
sumir.
Qual que é essa padaria aí do Berto, vou ficar ali só na espreita. Cadê? Pra fazer minha terapia aqui. Hoje é dia de terapia.
É isso.
Aí vai ali perto do bueiro.
Vai com a
isso
botina,
é um negócio, olha só. A gente fica falando que barata tem cheiro de esgoto, mas eu deixo aqui então pra gente finalizar nosso tóxico. Uma pergunta filosófica que me veio à mente, eu ainda não consegui resolver, desde o momento que eu descobri que algumas pessoas só sentem o cheiro de barata. A barata, para mim até então, eu sempre disse isso, que ela tem cheiro de esgoto. Mas será que ela tem cheiro de esgoto? Ou é o esgoto que tem cheiro de barata?
Fica aí essa pausa cretina aqui de silêncio, para que você ouvinte
reflita. Vocês podem aproveitar... Quando sair, ó, vamos fazer um combinado aqui, porque o Tadeu, ele é o nosso social media do Tricô. Então, Tadeu, quando esse episódio for ao ar, você já manda a enquete lá, que aí no próximo Talks a gente resgata o resultado. Se as pessoas acham que é o quê? Se é o, né, barata que tem cheiro de esgoto ou esgoto que tem cheiro de barata.
Perfeito.
Se é mais crocante porque vem fresquinho, ou se é mais fresquinho porque vem crocante, mas não interessa porque você resolve com o Caltrine SC25. Tá bom? Então é isso.
Perfeito.
Estamos aqui chegando mais um fim, não é? Mais um fim aqui, estou mais em paz.
É isso aí.
Tá o quê? Já é quase meia-noite, não sei como eu vou andar pela minha casa sozinho agora, tudo escuro, se eu vou encontrar algum humilhante.
E depois desse episódio, Caltrine vira verbo, né? Caltrinizaremos o planeta.
Caltrinizaremos. Esse foi um episódio, inclusive, caltrinizante.
Exato.
E estamos aqui juntos nessa luta contra as pragas domésticas. É isso? Fechamos?
Se, se no Egito Moisés conhecesse Caltrine, seria outra história. O cara que cita a Bíblia. A praga. Enfim.
Ah, tá. Mas não tinha praga de barata, quer dizer...
Ah, mas você acha que o Caltrine vai olhar pro gafanhoto e vai falar assim, não vou... Que isso, Caltrine vai pra cima, filho. vai brincando. Vai brincando.
Tá bom.
É isso.
Meu Deus. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Beijo, ladies and Jennifers. Até a próxima.